Estamos de volta ao Manual de Instruções, hoje na companhia de Eulália Mata. A agronomia foi um caminho, hoje percorre outras direções, na procura de contribuir para os que sofrem e que possam ter mais razões para sorrir. Faz parte das voluntárias da Liga Portuguesa contra o Cancro, coordena o grupo Sorrisos Mágicos, faz parte do Centro Comunitário Nossa Senhora da Anunciada, onde os sorrisos também acontecem, criados pela oficina. Uma história para conhecer no Manual de Instruções.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.
Como é que teve a ideia de levar cabeleiras para as crianças com cancro?
Antes de mais, obrigada por me ter convidado. Esta ideia surgiu em 2015. Estava eu no meu primeiro ano de animação e intervenção sociocultural, é fazer uma disciplina de sociologia quando li um livro da Maria João Valente Rosa sobre o envelhecimento. E fui alertada, ou fui chamada à atenção, porque eu sendo muito das engenharias, os aspectos sociais
ficam mesmo de lado.
Sim, têm ficado. E, portanto, leio coisas às vezes que me parece óbvio e penso, ah, mas eu nunca tinha pensado nisto. E, portanto, um dos problemas que me chamou a atenção na altura, de facto, é a falta de reconhecimento social que o trabalho dos séniores, que às vezes desenvolvem, tem. Ou que os séniores têm.
A ideia sempre é de o que é que vamos fazer para ocupar
Exato,
os séniores.
Para ocupar. O sénior é sempre visto como alguém que tem um peso na sociedade. E um dia à noite estava eu a perder tempo no Facebook, quando vejo este projeto que agora neste último ano se tem falado muito, do Yarn Magic Project, de uma enfermeira nos Estados Unidos, que resolveu fazer uma cabeleira em crochê para uma menina e depois isto foi aumentando. E eu lembrei-me que tinha muitas senhoras, porque eu fazia muito voluntariado na área da gerontologia, muitas senhoras que sabiam fazer crochê, em tempos tinham feito lindas rendas, mas agora ao ponto já não era certo. E eu pensei, para estas cabeleiras é preciso uma rede, que se não tiver certa também não faz muito mal, porque depois é tapada. Uhum. Portanto, se calhar tenho aqui muita mão de obra. E é um projeto muito giro. E por outro lado, eu costumo dizer que sou viúva do cancro. Os meus filhos, ela tinha 13 e ele 16 anos, quando perderam o pai. E eu achei que associar-me de alguma forma na luta contra o cancro era uma forma de demonstrar que continuamos a lutar. E como estava a aparecer o grupo de apoio de Setúbal da luta contra o cancro, da Liga Portuguesa contra o Cancro em Setúbal, eu falei nisto ao coordenador, ele achou que era uma excelente ideia. Como atividade para os doentes oncológicos não me parecia na altura muito boa ideia, mas era para beneficiar doentes oncológicos, crianças. E foi assim que nasceu. Demorámos algum tempo, eu e umas amigas, demorámos algum tempo a perceber como é que as cabeleiras eram feitas, porque há tutoriais americanos.
Sim, não é uma coisa à toa, não é?
Não, não,
tem
não,
técnica.
Não. Tem técnica e nós vamos ver aqueles tutoriais, mas depois nem sempre resulta. As primeiras cabeleiras caíam completamente, aquela Rapunzel que aparece ali. Se a gente fizer uma Rapunzel igual, cai. Nós tentámos depois, andámos a ver como é que fazíamos um material que não magoasse, que não fizesse calor, que não irritasse, que puséssemos cabelo suficiente que parecesse comprido, mas não pesasse demais.
E há uma série de coisas que têm que ser pensadas.
Sim, e depois é assim, eu dedicava uma tarde por semana a isto, eu e as minhas amigas, era à sexta-feira à tarde que dedicávamos. Portanto, também não evoluía assim tão depressa. Em 2016... começámos a ter as primeiras cabeleiras e fizemos a primeira entrega. Se eu não estou enganada, foi em 2016, em que os meus filhos e uns amigos, a minha filha que canta, e ele também, mas ela foi mascarada de Elsa, comprámos-lhe a Liga Portuguesa contra o Cancro, ofereceu um fato, um vestido, a Teresa foi de Elsa, uma amiga dela foi de Pocahontas, com as respectivas cabeleiras, o Pedro foi de feiticeiro, e três senhoras, eu e mais duas, que também cantávamos, fomos de fadas. distribuir as cabeleiras. Claro, quem fez ali muito sucesso foi a Teresa. Foi a Elsa, não foi a Teresa. Uhum. A Elsa é que quando entrava...
Fazia aquele...
Exatamente.
Personagem da...
Exato. E pronto, as crianças. Foi a nossa primeira entrega, foi a nossa primeira experiência.
E como é que foi a reação das crianças?
A reação das crianças foi muito boa. Foi muito boa, mas não é... São crianças doentes.
Exato.
Portanto, a forma de expressar a alegria não é aos saltos, não é? Uhum. É no olhar. É na alegria que têm, é depois os pais a dizerem que a criança gostou muito. Mas a mim doeu-me. Mais do que aos meus filhos.
A energia que eles têm não é a energia de quem não está doente, não é? Portanto, não se sente assim logo a reação.
Sim, não, é aquela energia de quem está doente. Havia só uma criança assim mais ou menos alegre. Os outros estavam muito prostrados. Uhum. Muito prostrados, mas gostavam da cabeleira.
Porque é importante dizer que estas cabeleiras são inspiradas em figuras de bandas desenhadas, de filmes para crianças, não é?
Nós começámos por fazer aquelas figuras da Disney que vinham lá no projeto americano. E nessa primeira entrega percebemos que gostavam também muito dos desenhos animados. Uma das minhas amigas, que também é voluntária na Liga, a Joaquina Lisboa, que já tem netos, eu ainda não, e vê muita televisão e começou a reproduzir os bonecos dos desenhos animados em cabeleiras. É uma Caracolinhos que eu não conhecia. Caracolinhos fez um sucesso e, portanto, a partir daí começámos, foi a pesquisar, ver os desenhos animados, porque a Elsa, a Rapunzel, a Branca de Neve, essas é sucesso. Mas aqueles desenhos animados de hoje, eles também adoram. E, portanto, depois, na última
Tiveram-se
entrega...
Tiveram-se que modernizar, não é?
Exatamente. Na última entrega, que não, já não houve a animação, foram só umas voluntárias a entregar, aquilo que nós combinámos agora foi, nós fazemos as cabeleiras e depois são entregues a algumas crianças que estejam e as outras ficam com as voluntárias da pediatria, da Liga Portuguesa contra o Cancro, e que vão... entregando à medida que vão estando com as crianças.
Sempre que houver uma criança que precise, não é?
Exatamente.
Fale-me do material. É uma lã? É que tipo de material é este? E quanto tempo é que levam a fazer uma cabeleira?
Bom, agora leva muito menos tempo.
Pronto,
já estou prática.
Já está prática. Mas...
mas as primeiras levaram muito tempo. As primeiras fizemos em lã de bebê antialérgica. Depois achámos que aquilo era quente. Porque mesmo as crianças estão doentes, estão em casa, não precisam ter coisas tão quentes na cabecinha, mesmo que seja inverno. E aquilo é para brincar em qualquer altura. Começámos a fazer a base em algodão. Porquê só a base? Porque o algodão não tem tanto brilho, então os cabelos não ficam tão bonitos. Então a base em algodão, que é o
que contacta... Pois, contacta com a pele.
Contacta com a pele e depois pomos os cabelos num material que fique bonito. Eu sou franca, eu quando encontro em saldos uma que me parece bonita, compro assim uma remessa grande, uhum. Que é para ver se as cabeleiras cada uma fica em conta. Eu ao princípio achava que com 5 euros, quando alguém quisesse fazer um donativo, eu dizia que 5 euros por cabeleira. Porque algumas são 10. Eu acho que 5 agora já não consigo. Agora já vou passar a dizer 7,5. Uhum. Mas há outras que consigo com 4, 3,5, 4. Mas porque faço estes grandes compras... quando vejo a promoção.
Exato.
Quando são fios que estão a acabar. Nós agora estamos a fazer umas Elsas com um fio esbranquiçado, um branco bege, que até é um, para quem pinta o cabelo de louro, aquele tom até era bastante bonito. E que foi muito, muito em conta. E é assim, parece uma espécie de trapilho, portanto é espalmado, mas muito leve, muito leve, muito leve. Portanto, estas agora é a base de algodão e depois este cabelo. Este fim de semana, portanto, num serão, eu fiz, em dois serões, eu fiz uma Bela, da Bela e o Príncipe, que é toda castanha. Essa eu fiz uma touca fechada em algodão, portanto não vai ter cabelo, vai ter cabelo só à frente, uhum. Porque depois apanha com os rabinhos de porco. Portanto, em dois serões eu fiz a cabeleira.
E onde é que normalmente o grupo trabalha e quantas senhoras é que estão neste momento a trabalhar? Porque eu sei que depois, entretanto, vocês fazem parte de um centro comunitário da Nossa Senhora da Anunciada Mas há outro projeto a surgir, que é a Oficina dos Sorrisos, não é?
Exato.
E que trabalha para além das cabeleiras, trabalha com outras coisas. Fale-nos lá então do grupo e dos novos projetos.
Sim. Então, os Sorrisos Mágicos, como eu comecei por dizer, nasceram associados à Liga Portuguesa contra o Cancro, Grupo de Apoio de Setúbal. Na altura, todas as pessoas que queriam colaborar nos Sorrisos Mágicos podiam ir para o grupo de apoio e tínhamos lá uma sala reservada para podermos estar a trabalhar, em que também iam doentes oncológicos, naturalmente. O objetivo inicial até era esse. O que acontece é que os doentes não conseguem trabalhar muito bem quando estão com falta de sensibilidade na ponta dos dedos.
Devido aos tratamentos, não é?
Devido aos tratamentos, exatamente. Depois houve indicações que, de facto, aquele sítio é dedicado ao doente, para que, se não fossem doentes nem voluntários da Liga, não deviam ir trabalhar para ali. Como também nós já tínhamos várias pessoas voluntárias ou de outros centros a colaborar com os Sorrisos Mágicos, foi por aí que o projeto continuou a crescer. Portanto, neste momento somos 4 pessoas voluntárias da Liga Portuguesa contra o Cancro que trabalham no GAZET, Grupo de Apoio de Setúbal, a fazer as cabeleiras. Acontece que temos no Centro de Cultura Aberta, e eu há pouco não falei neles, o Centro de Cultura Aberta da Almada, o Clube do Crochê, já está connosco logo desde a primeira entrega. Portanto, há cabeleiras que são feitas por essas senhoras. Depois tenho amigas ou pessoas que conheço e que se querem candidatar e fazem cabeleiras, eu vou tirar as dúvidas e entregam-nos. Quando apareceu esta dificuldade do sítio onde fazer cabeleiras para aquelas pessoas que não queriam ser voluntárias da Liga, arranjei outro sítio, o Centro Comunitário da Anunciada, onde aí sim foi feita uma proposta de nascer um projeto, eu apetece-me dizer, com a mesma base, mas diferente. A base é a mesma, é utilizar os recursos de pessoas que sabem e estão disponíveis para fazer, com o objetivo de dar a alguém. De dar a alguém. Aqui não são só doentes oncológicos, é para toda a gente. E assim nasceu a Oficina dos Sorrisos. Portanto, a Oficina dos Sorrisos também colabora com os Sorrisos Mágicos. Neste momento, aliás, estamos a fazer cabeleiras para a entrega que vamos ter no dia 1 de junho. Mas já fizemos almofadas em dimensões específicas a pedido de uma terapeuta de um lar, almofadas de posicionamento. Fizemos almofadas com braços e pernas, que são naninhas. Não sei se o nome existe, era uma senhora brasileira que diz que no Brasil fazia as naninhas. São super giras e entregámos no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Estamos a fazer também suportes para pôr as garrafas de água nas cadeiras de roda. Já fizemos também uns quadros para oferecer para instituições que recolhem as crianças que são retiradas às famílias. Portanto, a Oficina dos Sorrisos baseia-se nisto. Eu trato
fazer
de arranjar
o que é preciso.
Os beneficiários
Exato.
E os materiais. E aí estamos na Junta de Freguesia, no Centro Comunitário da Anunciada, que é a União de Freguesias de Setúbal, é um dos centros da União de Freguesias de Setúbal. Temos uma sala belíssima e aí pode ir toda a gente. E o centro tem-nos fornecido material, só agora recentemente é que conseguimos já ter ganhado dinheiro com umas rifas e já temos um dinheirinho para ir comprar mais um material. Estamos a tentar fazer umas colchas para o Hospital de São Bernardo, para a pediatria. Começámos a fazer também umas touquinhas para entregar no Hospital da Estefânia para os prematuros.
Precisam sempre estar quentinhos.
E não é só isso, é porque têm uma esponjinha, quando não querem que o prematuro se mexa na caminha, no bercinho, a touca tem uma esponja para ele não se virar. Não sei porque é que não querem que se vire, mas o objetivo é esse.
Então é tudo... Tem que ser tudo muito bem pensado, que tenha um objetivo, não é? As coisas que vocês fazem têm que ter um objetivo prático, não é?
Tenho o trabalho anterior, antes de começarmos a fazer, de ver quem é que quer o quê.
Exatamente.
Também fizemos umas mantas sensoriais. De facto, há quem diga muito mal do Facebook. Quer dizer, por acaso isto não é no Facebook, tem sido no Pinterest. Eu gasto horas, quando já não me apetece fazer nada, eu estou no sofá, ponho-me a passear por ali, o dedo só passa por cima do ecrã, e vi umas mantas sensoriais. para doentes de Alzheimer ou outra demência. E conversei com uma amiga que tenho de terapia ocupacional, ela achou que aquilo era uma belíssima ideia, e pronto, lá pus as minhas senhoras, falei-lhes nisto, elas gostaram, e já fizemos umas tantas mantas, com fechos, botões, portanto, para eles não perderem, para as pessoas exercitarem aqueles afazeres do dia-a-dia.
Uhum. Porque o esquecimento está sempre presente, não é? Nas pessoas com Alzheimer.
Está aí, eu também vivi, tive a minha mãe a viver comigo vários anos e com essa doença.
Pronto, portanto, eu fui e sabe vendo... do que fala.
Exatamente.
Para a Oficina dos Sorrisos estão abertos a voluntariado.
Sim.
E a apoio, certo?
O apoio tem sido dado pelo Centro Comunitário. Da Anunciada.
Mas se houver alguém que queira apoiar algo...
Sim, nós gostaríamos muito, até porque a Oficina dos Sorrisos, enfim, existe há um ano, mas isto, na verdade, eu faço outras coisas, portanto, isto já, para mim acontece uma vez por semana, portanto não existe assim há tanto tempo. E tenho umas amigas que estão interessadas e a pensar em levar isto para outras zonas, para o Pinhal Novo, nomeadamente, portanto nós andamos a pensar... Em expandir este projeto. E, portanto, todos os apoios são bem-vindos, agradecemos. E ainda
Aliás,
não temos um.
Vocês dão apoio também a pessoas de outras zonas que querem explorar estes projetos também de voluntariado e Sim. querem aprender com vocês. Já o fizeram. Com outros grupos que fazem também cabeleiras Sim. e que contactaram com vocês para aprender, não é?
Sim, nós temos dado apoio a toda a gente que nos contacta para a página dos Sorrisos Mágicos. Têm sido várias pessoas e, aliás, desde que neste último ano o projeto americano correu muito no Facebook, estava toda a gente sempre a partilhar, desde aí apareceram-nos umas 5 pessoas, uns 5 grupos. Um deles, que agora tem aparecido na televisão, os Cabelos Mágicos, da Gafanha da Nazaré, um grupo de senhoras. E, portanto, esse grupo, tal como os outros, que ainda não apareceram, não são se vão crescer, se não, era dos Açores, outro era do Seixal, e havia outro para, mais para cima, para o Porto, pedem-nos algumas informações, vão ver os tutoriais do americano, mas depois perguntam-nos que materiais é que nós usamos, como é que fazemos, e eu ponho sempre fotografias na página dos sorrisos, logo das toucas, umas abertas, outras fechadas, explico logo quando é que usamos as fechadas, quando é que usamos as abertas, e qualquer truque que nós vamos descobrindo, partilhamos
logo. Com a experiência,
logo.
Não é? Com a experiência que já tem.
Porque agora o que nós fazemos é, para não ficarem tão pesadas, não metemos tanto cabelo, e depois damos um pontinho com uma linha. Eu já lá pus logo as fotografias a dar o pontinho com a linha. Também, às vezes, há o problema do tamanho, e eu tenho dito que darem a dizer que fazem toucas para crianças de 3, 5 anos e de 7, 8... Bem, isso depende da cabeça da criança. Portanto, nós fazemos um tamanho que dê para todas e metemos um cordão...
Para apertar um bocadinho.
Exatamente. Porque a criança escolhe uma Elsa. Se não houver uma Elsa do tamanho dela, é uma tristeza.
Exatamente.
Todas têm que servir.
Têm mesmo. Portanto, fica aqui também este convite para quem nos ouve, não só em Portugal, quem sabe... possam aprender com estes sorrisos, quer os sorrisos mágicos, quer a Oficina dos Sorrisos, que poderá ajudar a dar mais ânimo a quem sofre, não é? E eu agora queria saber, Eulália, como é que uma pessoa que começou pela engenharia se viu envolvida, porque no fundo há pessoas que estão em áreas diferentes e paralelamente vão fazendo voluntariado. E a Eulália foi achando que deveria se formar noutras coisas ainda para que o seu voluntariado acabasse por ter melhores frutos, não é? E portanto, como é que essa vontade foi começando? Falou aqui de ser viúva, não é? O seu marido morreu com cancro, mas com certeza que há outras razões que a levaram a reforçar este papel de ajudar os outros.
Pois... Como é que isto começou? Eu, de facto, na minha juventude fui para a engenharia agronómica, gostei muito, gostava muito de ser engenheira agrónoma, Eu digo gostava porque a sensação que eu tenho é que agora sou outra pessoa. Ainda gosto, mas já não sou a mesma coisa. Eu fiz a minha carreira como extensionista, era consultora de uma associação, fiz muita a investigação, como bolseira, como recibos verdes, naquela época dos recibos verdes. Mas eu não fui daquelas afortunadas que passou o contrato. Fui das poucas do Instituto, eu e mais 5, que não passámos. Ganhávamos muito, segundo nos disseram. Bom, e entretanto, fui fazendo as pós-graduações. Não cheguei a concluir o doutoramento, apesar de ter a tese quase pronta. O que aconteceu foi, ou o que acontece em mim, e daí se calhar, essa alguma característica pessoal que eu tenha que não consigo identificar. Eu sou muito apegada aos sentimentos e à família. E dou prioridade à família. Sempre dei. E foram surgindo problemas familiares a que eu dei prioridade. Quer aos meus filhos, quer à minha mãe. E, portanto, depois, a certa altura, eu lembro-me de estar a corrigir um capítulo, depois do professor, que, entretanto, também já tinha alguma idade, e teve cancro, e depois teve mais não sei quê. Portanto, a minha tese esteve na gaveta para aí uns 3 anos. Quando eu estava a corrigir a tese, eu recordo-me ter levado uma manhã inteira para encontrar um gráfico que tinha feito há 10 anos e depois pensei assim, mas o que é isto? Que tese é esta? Acabei por desistir da tese. Desisti da tese e estava com problemas familiares que me ocupavam muito tempo. Acabei por... Tentei ainda trabalhar como agrónoma em Setúbal, na Direção Regional de Agricultura, mas depois eu sou... Nem sei se devia dizer isto, mas já comecei, digo. Eu sou capaz de fazer muitas coisas e tenho alguma dificuldade em perceber aspectos sociais. E por isso não consigo, se calhar, ter muito sucesso. Nem nunca vou conseguir. Já passei dos 50. Em Setúbal, na Direção Regional da Agricultura, era suposto eu fazer maturação de hóspedes e fazer um sistema de avisos para o agricultor saber quando tratar. Mas havia ali um problema político, porque o meu orientador era de esquerda, depois julgavam que eu era de esquerda, depois queriam saber de que é que eu era. E eu pensei, se me justificarem porque é que os hóspedes são afetados pelas minhas tendências políticas... Bom, isto para dizer, eu não gostei, não tive hipóteses, de facto, e afastei-me. Montei uma empresa com o meu marido. A certa altura, depois desistimos da empresa e ele foi trabalhar, eu fiquei em casa, tinha a minha mãe comigo, queria muito ajudar a minha mãe, fiquei sensível ao problema da... Sou sensível ao problema da gerontologia, é uma coisa que me preocupa. Fui fazer uns cursos de reabilitação cognitiva e motora. Tentei ir fazer uma pós-graduação no ISPA, mas acharam que eu não tinha habilitações suficientes. Disseram-me que tinha elevadas habilitações académicas, mas não era na área social. O que eu pensei, bolas pá, se eu não conseguir o problema é meu, eu é que perco o dinheiro.
Exato.
Fiquei um bocado aborrecida de não me deixarem fazer o mestrado em psicogerontologia, que era o que eu queria. Entretanto, a vida complicou-se, o meu marido adoeceu. Meu marido faleceu, a minha mãe piorou, faleceu, uma série de falecimentos, a minha casa, que era uma casa cheia, ficou vazia, o meu filho também foi estudar, foi-se embora, e eu dei conta que estava numa casa vazia, e estava um bocado entristecida. E uma amiga, Leonor Ferrão, agora não me lembro do apelido dela, que é animadora, sociocultural, num lar onde eu ia cantar. E ela diz-me assim, mas porquê é que tu não vais fazer o curso de animação? Tu és uma animadora nata. Uhum. E eu pensei, bom, o curso de animação é aqui ao pé. Pronto, inscrevi-me. Portanto, estou no 3º ano de animação. E foi com base no facto de ser convidada pelos meus professores a ler determinados livros que comecei a pensar em determinados assuntos e em querer desenvolver estes projetos de que falei. Uhum. Este ano surgiu a hipótese de ser animadora num lar e candidatei-me e fiquei. Portanto, a escola tem ficado para trás, de facto não consigo fazer tudo. Estou a gostar muito. Depois, entretanto, fiz um curso específico de animação sénior, Fiz outro curso de yoga do riso, agora recentemente. Portanto, isto respondendo à sua pergunta, perguntou-me por como é que eu dei esta volta. Eu acho que vou tentando ir satisfazendo objetivos, necessidades a curto prazo.
Mas estão todos relacionados com o cuidar também, não é? No fundo é
pois isso.
Isso
aí é que deve ter a ver com alguma característica minha.
Cuidar.
Porque no fundo eu abandonei um bocadinho a outra carreira, porque eu até não era má em agronomia. E era reconhecida e eu fico satisfeita do trabalho que eu fiz até ser utilizado por outras pessoas no estrangeiro para desenvolver a linha de investigação do meu trabalho de doutoramento. Portanto, não era má, mas eu não consigo ver alguém que amo a precisar ou a sofrer e eu, pronto, aí já não quero saber de mais nada.
Portanto, este é que é o caminho.
Este é que é o caminho.
Hoje partilhamos a história de Eulália Mata. Ela coordena o grupo Sorrisos Mágicos.
Como um dia de domingo. deixar falar a voz do coração.
Esse metade.
Nancy Vieira, com Sonhadores. Estivemos também com um dos grandes sucessos de Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. E vamos seguir com Aline Frazão.
Morreram só da tua boca, estrela rasgando a noite, água viva, sombra, açoite, madrugada, acordar louca, pele em fogo, sangue em convulsão, lenta, langue, meio à deriva, meio louca, dançar numa na varanda, vendo nascer em Luanda, afinação.
Quem levou uma volta e meia nos meus dedos estás a brilhar. Meu luar de lua cheia, no meu corpo há um bem-estar de quem levou uma volta e meia. Quero um abraço, ter-te em mim dentro dos meus braços. Quero te cercar de mim, sentir desejo de te dar um beijo. Quero me perder, desalinhar esses teus cabelos, pelo chão deixar a roupa, estar contigo de cabeça louca. Pelo chão deixar a roupa, estar contigo de cabeça louca. Quero num abraço, ter-te em mim dentro dos meus braços. Quero te cercar de mim, sentir desejo de te dar um beijo. Quero me perder, desalinhar esses teus cabelos, pelo chão deixar a roupa, estar contigo de cabeça louca. Pelo chão deixar a roupa, estar contigo de cabeça louca. Nos meus dedos caracóis, dos teus cabelos, no lio dos teus lençóis, ais e apelos, nos seus pelas a brilhar, meu luar de lua cheia, no meu corpo há um bem-estar, de quem levou uma volta e meia, nos teus dedos caracóis, dos teus...
Os sons de Filipe Muquenga e Zé Cabaleiro, uma volta e meia.
Nos seus pelas a brilhar, meu luar de lua cheia, no meu corpo há um bem-estar, de quem levou uma volta e meia, nos meus dedos caracóis, nos teus cabelos, no ninho dos teus lençóis, ai e apelos, nos seus telas a brilhar, meu luar de lua cheia, no meu corpo há um bem-estar, de quem levou uma volta e meia, nos meus dedos caracóis, nos teus cabelos, no ninho dos teus lençóis.
Manual de Instruções. Experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções. Com Fernanda Almeida. Na RDP África.